Eu queria compartilhar com você hoje um texto que você com certeza conhece bastante. Queria que você abrisse a sua Bíblia e ficasse com ela aberta em 2 Crônicas 7. 2 Crônicas, capítulo 7. A gente vai ler o verso 14. Esse texto é um clássico aí da cristandade. Todo mundo conhece esse texto, é bastante usado. E a gente vai lê-lo. 2 Crônicas 7, verso 14. Vou esperar para todo mundo localizar. E você fica com a Bíblia aberta aí. Para você se localizar também de algumas coisas que iremos citar. Ok. Sete, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Até aí, você fica com o seu texto aberto. Vamos orar. O tema de hoje é as bênçãos condicionantes de Deus. Fiquei pensando nos sis de Deus. Vamos orar. Deus e Pai, a gente está diante da Tua palavra e ela é Tua. Nós desejamos muito recebê-la nessa noite de uma forma que o Senhor possa compreender a nossa ineficiência, ó Deus, e nos ajude na compreensão desse texto. Nos favoreça nessa noite com a Tua fala, em nome de Jesus. Amém. Já viram aquela expressão, né? Se eu tivesse chegado 5 minutinhos mais cedo, eu tinha, né? Se a bola não tivesse batido na trave, o se, condicionantes. Quem está fazendo o plano de leitura anual aqui da Bíblia que nós nos propomos, passou recentemente por 1 Crônicas e também por 2 Crônicas. E embora a gente perceba e saiba que é uma sequência no relato histórico, basicamente, você vê em 1 Crônicas um certo conceito, contexto histórico, e 2 Crônicas é a sequência desse contexto histórico. Mas o que a gente percebe é que parece que há uma grande diferença nas ênfases de cada livro. A sensação que a gente tem é que não é apenas uma sequência histórica, mas tem uma ênfase intencional desses relatos da forma que eles foram abordados no livro. Essa é a sensação que a gente fica. Por exemplo, em 1 Crônicas, a ênfase, e você pode estar lembrando aí, põe o dedão aí, vá olhando lá para trás se quiser para lembrar. Você vai ver que a ênfase no primeiro livro de Crônicas é a importância do templo de Deus na vida nacional, na vida de todo o povo, das 12 tribos. A gente percebe que há grandes expectativas, grandes investimentos em função do templo. Boa parte da narrativa de 1 Crônicas está exatamente dos sonhos, né, dos preparativos para a construção do templo. Que templo? O templo do Senhor. Né, aquele templo que foi dado em visão ao grande rei Davi, e que agora nós temos todos os preparativos já, inclusive o próprio rei Davi fez isso, para que Salomão pudesse então concretizar o grande sonho. Qual o sonho? Nós termos o templo do Senhor na nossa terra. Vamos lembrar? Esse aqui é o primeiro templo. Até então não existia templo. que existia era um tabernáculo que ficava lá vagando entre as tribos, e agora seria uma forma arquitetônica esplendorosa, uma ampliação fantástica do tabernáculo. Então, algo inédito. Então, a primeira crônica fica em torno dessa expectativa do como é que seria esse templo. Aí, quando você vai para a segunda crônicas, no entanto, você começa a perceber que a ênfase parece que mostra certa impotência desse templo na vida do povo. Quando a gente lê segunda crônicas, é como se fosse um balde de água fria sendo jogado com relação às grandes expectativas, os grandes sonhos que o templo, a construção do templo provocou. Então, se em primeira crônicas a ênfase parece que está na ideia de que o povo não podia passar mais tempo sem a presença de Deus, vamos construir o templo. Essa ideia de que a vida não vale a pena sem Deus, nós precisamos, nosso Deus que nos libertou lá do Egito, Deus que vem nos conduzindo, então a gente precisa marcar isso, essa é a expectativa. Em 2 Crônicas, o que a gente vê, lamentavelmente, é tudo isso sendo transformado em mero ritualismo, ritualismo externo, que é extremamente condenado por Deus desde sempre. Então, o que me parece é que, em 2 Crônicas, nós temos uma lição negativa. Porque a gente vê apenas Deus sendo lembrado ocasionalmente e os rituais se tornaram apenas formal, não algo real como deveria ser. Então, o que a gente deve lembrar, hoje estou lembrando os irmãos, é que nós temos dois grandes livros que, em suma, está tratando o tipo de relacionamento que Deus desejava estabelecer com o povo, tendo o templo como elemento simbólico e emblemático quando o povo não responde corretamente. Então, vamos imaginar aqui, essa mesa é o templo. Primeira Crônicas está antes do templo, com toda a expectativa para que isso se realize. E agora Deus estará conosco. Nós teremos uma habitação de Deus entre nós. Deus permitirá que a gente tenha um templo para cultuá-lo, onde todo mundo vai vir, todas as 12 tribos, um povo só. Essa é a expectativa. Segunda Crônicas, o templo já está feito e o povo parece que vira as costas para todas essas expectativas. A ponto, vocês vão lembrar, que exatamente após Salomão, o povo se divide. Não é mais um único povo. Se divide. E o próprio local do templo se torna-se um local de disputa, de briga. Então, parece que o texto de Crônicas está nos posicionando desta forma. E aí, quando você lê o texto que nós acabamos de ler, é bom te lembrar, então, que o contexto é a inauguração do templo. Nós estamos lendo no início de 2 Crônicas, e aí Salomão está ali no momento inaugurando o templo. Se você voltar aí um pouquinho ao capítulo 6, você vai observar, quem já leu vai até lembrar, porque deve estar marcado alguma coisa, você vai observar que no capítulo 6, ele todo é basicamente a oração de Salomão de dedicação do templo. Se você pega, você vai ver que basicamente o texto ele é composto desta oração. E essa oração é belíssima. Essa oração é equilibrada. É uma oração centrada. Centrada onde? Centrada na grandiosidade de Deus, na soberania de Deus. Inclusive, ele reconhece a limitação do templo em conter essa presença de Deus. Apesar do templo ser algo grandioso, formoso, e Salomão reconhece que esse templo não tem condição de caber a grandiosidade do Senhor. Mas ele pede, Senhor, que aqui seja o local onde o Senhor vai ouvir as orações. Senhor, que esse local seja marcado pelas súplicas que o Senhor vai atender. Então, apesar de ele entender a soberania de Deus, ele entende que aquele templo, de fato, era marcante para o povo, que poderia ser, de fato, um lugar onde Deus iria responder orações e súplicas do povo. Então, se você ler com calma, é muito bem construída essa oração. Algo esplendoroso. E quando você vai Paulo capítulo 7, depois que ele ora, você tem exatamente a inauguração do templo. E você vai perceber que a inauguração do templo não foi qualquer coisa. Há uma manifestação sobrenatural de Deus de uma forma poderosa sendo manifesta naquele momento. E o texto diz, verso 1 do capítulo 7, olha o que diz aí. Assim que Salomão acabou de orar, ou seja, fez toda a oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu o templo. Amados, não é qualquer coisa, concorda comigo? Não é qualquer coisa. E aí você vai, o texto vai dizer, inclusive, que os sacerdotes, os levitas, nem puderam entrar. Que a glória tomou tudo, eles não puderam nem entrar naquele momento. Deus simplesmente invadiu e saiu pelas janelas, né, na presença dele ali no templo. O que isso demonstra? Salomão acabou de orar, estão inaugurando o templo, Deus invade. Demonstra o quê, amados? Demonstra a aprovação de Deus. O negócio era bom, a oração estava correta, a intenção, o que foi expresso, o movimento está correto. Aquele local seria colocado o nome de Yahvé, e Yahvé, que é o Deus poderoso, deu o sinal de que isso estava sendo aceito. Deus veio. Não é lindo isso, pessoal? Você sonha com a construção de um local para adorar a Deus, e na inauguração Deus se manifesta palpavelmente. Eu aceitei isso. Então não tinha nenhuma mácula aqui. Nenhum que para dizer não, mas que não. Amados, Deus respondeu à oração de Salomão e respondeu com a revelação especial demais. Então, quando você vê que Deus promete atender as petições do povo, que se você olhar o contexto, eu não li tudo, Deus promete que iria responder a petições do povo, como Salomão havia pedido, lá no capítulo 6 e também aqui no início. O verso 12, por exemplo, você pode ler aí, que Deus vai falar que ele ouviu a oração de Salomão. Ele começa dizendo isso: Salomão, eu ouvi a sua oração. E quando Deus ouve, ele não ouve e esquece, ele não ouve casualmente. Quando ele ouve, ele diz o seguinte: essa oração aí, ó, essa entrou, Salomão. E aí, amados, o que eu quero trazer nessa noite é que Salomão tem a confirmação de que o que foi feito está correto, ele tem a confirmação de que Deus estaria naquele local, tanto é que Deus estava. Ele teve a confirmação que Deus estaria atendendo as orações que foram feitas e aquelas que seriam feitas, isso fica claro, e que Deus estaria abençoando, então, toda a dinastia de Salomão, que é filho de Davi, como também todo o povo, mas, aí eu quero colocar a situação, havia um mas, a bênção de Deus, neste caso, é condicional. O que é uma condicionante? Você sabe? O que é algo condicional? Sim? O que é? Para que nós pudéssemos fazer essa transmissão, uma condicionante é ter energia, é ter internet. Sem internet, não tem transmissão. É uma condição. Para que eu pudesse enxergar vocês aqui, precisamos ter energia elétrica. É uma condição. Se não tivéssemos energia elétrica, a gente não poderia estar aqui, estaria todo mundo no escuro. Qual que é a condicional? Ter energia elétrica. Para tomar um banho quente, condicionante, um gás, né, uma rede elétrica, ou um fogo para aquecer a água. Condicionamento. Condicionante. O que eu quero trazer é que Deus aqui, ele trabalha uma bênção boa, mas ela é condicional. Não há problema na bênção. Não há meia bênção. Então, o que eu quero trabalhar, amados, é que Deus conhece o coração humano mais do que nós mesmos. Mais do que todos nós. E por isso ele fala das condicionantes. É porque ele sabe do nosso coração. Então, eu quero mais uma vez lembrar, não há nenhum problema no que estava sendo feito. Deus responde satisfatoriamente, aprovando tudo que estava sendo feito. Deus não rejeitou nada. E Deus fala, e isso vai acontecer, desde que... Então, repara, aquilo que Deus precisava manifestar, confirmar, aprovar, ele já tinha feito. O que ele coloca agora é um se, ou um sis, para que o povo pudesse estar lembrando. Amados, as condicionantes são um alerta de Deus para mostrar que Deus, primeiramente, não é como os demais deuses, como os demais ídolos que o povo estava acostumado naquela ocasião. Como é que os ídolos, os deuses daquelas regiões funcionavam? Funcionavam na base da impessoalidade. Funcionavam na base das barganhas, das oferendas. Os deuses daquelas culturas não tinham nenhum compromisso com santidade. A questão é simplesmente uma barganha de religiosidade. Então Deus, com as condicionantes, já está alertando: eu não sou como os deuses que vocês já ouviram por aí. Eu não trabalho na impessoalidade. Outra coisa é que nunca deveria haver uma relação pragmática ou de barganhas com Deus. Sempre foi pessoal, sempre foi com integridade, coração e vontade. Deus sempre olhou para o relacionamento dele com as pessoas na base da integridade, da vontade, né? Eu quero estar. Nunca no formalismo. Então, amados, não seria o templo que ia garantir as bênçãos de Deus. Não seriam os rituais que iam garantir que Deus cumprisse o que prometeu. Não seriam os sacrifícios, não seriam os utensílios. A gente lê tanto utensílio, né? O tecido para lá, o tecido para cá, e faz para lá, e faz para cá, e alguém rouba o tecido, traz o tecido de volta, e põe a bacia, e tira a bacia. É tanto utensílio cuidadosamente pensado. Não são os utensílios, não é o local, não é a liturgia do cargo, não é a presença de sacerdotes que garantem as bênçãos de Deus. Está muito claro isso. Então, apesar de Deus aprovar o templo, aprovar a planta, aprovar o que estava sendo feito, todo aquele ajuntamento, Deus está revelando, quando ele fala das suas condicionantes, que não é templo, não são rituais, não são os utensílios, os sacrifícios, que iriam garantir as bênçãos de Deus àquele povo. Amados, não existe lugar santo sem a presença santa de Deus. E a condição sempre foi a ambiência de santidade. Sempre. Vamos lembrar que sede santos porque eu sou santo está lá em Levítico, lá atrás, quando Deus começou a ensinar o princípio das coisas. Então, o verso 14 que nós lemos, ele menciona quatro caminhos de arrependimento que levariam Deus a derramar a bênção sem medida, perdoar, restaurar. Os quatro caminhos quais são? Se humilhar, orar buscar a face do Senhor e afastar-se dos seus maus caminhos. Alguém tem outra versão aí? Converter-se dos seus maus caminhos. Qual outra versão que você tem aí? Tem alguém, tem mais? Hã? Ok. Amados, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor. Qual que é a diferença de orar e buscar a face do Senhor? Orar, amados, é dependência. Se eu não dependesse de Deus, não precisava orar. Eu tenho uma carência, eu tenho uma dependência. Eu sei que Ele é capaz de me dar a bênção. Então, eu dependo. Buscar a face é buscar a presença. É desenvolver relacionamento pessoal, é face. Por isso que sempre foi, não apenas me peçam coisas que eu vou dar coisas. Não, sempre é relacionamento pessoal. Deus não trabalha na impessoalidade. Então, os quatro caminhos do arrependimento são esses: se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e afastar-se dos maus caminhos. Amado, o que está claro para nós aqui é que o pecado que fosse reconhecido com sincero arrependimento, ele seria o quê? Perdoado. Essa é a garantia. E não mudou. Você quer a bênção do perdão de Deus? Qual é o caminho? É arrependimento. Todo pecado. Olha que bênção, gente. Todo pecado, quando confessado com sinceridade diante do Senhor, ele é perdoado. Isso não é incrível? Isso é demais. Deus está revelando claramente como evitar as consequências inevitáveis da desobediência. O que Deus está fazendo é isso. Olha, como eu conheço o coração de vocês, deixa eu dar para vocês aqui alguns caminhos. Se vocês se humilharem, se vocês orarem, se arrependerem, eu não tenho como segurar a bênção para ninguém, eu vou derramar a bênção. É condicionante. Então, amado, o que ele está mostrando é que, se vocês não fizerem isso, a consequência é inevitável, eu vou ter que fechar, porque eu nunca faço de qualquer maneira. Eu nunca faço na impessoalidade. Eu nunca abençoo sem ter noção do que eu estou fazendo. Compreende, amados? É bênção sobremaneira. Mas tem uma condicionante. Que Deus não distribui a bênção numa tacada, senão. Deus sempre é pessoal. E sempre se importou com isso. O convite de Deus, naquela ocasião, era que o rei, inclusive, ele deu uma fala muito linda para Salomão. Com muitas condições para Salomão. E nós sabemos que aconteceu com Salomão, lamentavelmente. Deus convida o rei e o povo para que mantivesse o coração verdadeiramente inclinado a ele, amados. Deus tinha um sonho, um desejo de implantar, de estabelecer a aliança naquele local. Aquela era a terra. Deus queria estabelecer ali, mas isso ia depender da condição do povo. E nós vemos, lamentavelmente, no decorrer da história de 2 Crônicas, que o povo fazendo exatamente o caminho contrário. O templo, que seria a marca para que o povo lembrasse, ali fosse um ponto de encontro, esse templo acabou sendo denúncia contra o povo. Porque agora virou referência de vocês virar as costas para mim. Vocês abandonaram o templo. Foi um tal de fecha templo, abre templo. O negócio ficou assim, escancarado. Como que o povo, infelizmente, virou as costas para Deus. Não era o templo. O templo era só o representante disso. E eles foram no caminho contrário do alerta de Deus. E são vários momentos, quando você vê 2 Crônicas, que o povo se arrepende. Levanta lá um rei um pouco mais cuidadoso, o povo se arrepende. E quando o povo se arrepende, o que, é que Deus fazia? Derramava a bênção. Veja se não é isso. O povo vinha, se arrependia, aí Deus vinha e respondia. Olha se não é isso. Por quê? Porque essa é a condição. Quando vocês voltam para mim com sinceridade, olham para o meu rosto, eu olho para vocês. Eu cuido de vocês. Mas, lamentavelmente, a gente vai ver que pela história, o que acontece com o povo é exilado da terra. Esse sararei a sua terra. O povo não entendeu nada disso. Ao ponto que o Reino do Norte foi extirpado e o Reino do Sul vai ser exilado. E lá na frente, quem está lendo Esdras, passou para o Esdras já, Esdras, você vê o povo voltando, com o rabinho entre as pernas, para fazer o quê? Reconstruir o templo de novo. O templo é enigmático. Amados, o que eu quero trabalhar, rapidamente, já finalizando. Hoje nós somos chamados do povo de Deus. Não é isso? Ah, eu faço parte do povo de Deus. Nós falamos isso. Nós reunimos num local que muitas vezes chamamos de templo. Nós temos o nome de igreja e nós estamos diante dessa história de revelação, como povo de Deus, como num templo, para quem está aqui, a gente se reúne sempre aqui, oramos, cantamos, sabemos os rituais. A minha pergunta é, o que podemos aplicar essa história para nós? E eu pensei, pelo menos, em três coisas rapidamente que quero dividir com vocês. Buscar a Deus com sinceridade implica em desejarmos um relacionamento direto, pessoal e profundo com Ele. E não somente desejarmos as suas bênçãos. Me parece que é isso que Deus está colocando no verso 14. Ó igreja, eu não quero ter um relacionamento com vocês apenas de dar bênção para vocês. Eu quero que haja algo, um relacionamento direto, pessoal, profundo, que vocês desejem a minha face. Quero ver a face de Deus. Se uma igreja não tiver isso, amados, podemos ter o templo, ter uma liturgia bem feita, ter cânticos legais, temos uma ambiência boa, mas a Shekinah não vai estar aqui. E a gente, às vezes, não entende o que garante que haja, de fato, a manifestação de Deus é a pessoalidade, é a sinceridade, a integridade. São os quatro caminhos. De humilhar, orar, buscar a face e se arrepender, né, dos caminhos maus. Nunca foi formalidade. Lamentavelmente, uma lição para nós, que nós estamos tirando, que muitas vezes nós nos encaixamos no ritualismo. Esquecemos que Deus não está nisso. Primeiro alerta para nós. Segundo, que os nossos pecados, eles precisam fazer aquele caminho que nós aprendemos aqui no verso 14. Ser reconhecidos, precisamos reconhecer os nossos pecados. Confessar os nossos pecados. Nossos pecados precisam ser abandonados em sincero arrependimento. É isso que o texto está dizendo. Você quer a bênção de Deus? Reconheça os seus pecados. Igreja, reconheça os seus pecados. Se tem lugar que precisa ser reconhecido o pecado, é na igreja. Porque Deus não divide espaço com o pecado. Se nós tivermos pecado, Deus não vem aqui. Agora, se nós tivermos confissão de pecado, Deus vem. Arrependimento e abandono, Deus vem. Deus vem atrás de pecadores, mas aqueles que se arrependem. Então, essa reunião aqui é reunião de pecadores arrependidos, que fizeram os caminhos, os quatro caminhos aí do arrependimento. Amados, Deus vem mesmo. Porque Ele vai encher esse local a partir da sua e da minha vida. Não vai depender de condicionante ambiental, de música, do pastor estar inspirado, de nada disso. Você vai chegar aqui e você vai entender por que Deus está aqui. Então, o primeiro alerta, Que a gente não pode desejar a bênção sem um relacionamento com Deus. O que garante não é o tempo, o ritual. O segundo alerta é que pecado precisa ser confessado, arrependido, com sinceridade, porque Deus não consegue habitar na ambiência tem pecado. E se a igreja não fizer isso, a gente vai estar aqui perdendo tempo. E por último, este local de encontro só se tornará lugar onde Deus vai derramar a sua graça e poder quando houver um povo que busque com integridade de coração, desejoso de ter um relacionamento profundo com Ele. Então, esse local, por mais belo, já foi santificado. Quando nós inauguramos aqui, ou reinauguramos, nós fizemos oração de consagração. Isso aconteceu no meu tempo já. Isso aqui, lembra? Isso aqui era só chão batido, né? O forro estava caindo, nós viemos aqui e reconstruímos nossa casa. Antes mesmo de reconstruir, nós oramos por isso aqui, consagramos tudo isso. Mas aquele ato de consagração, tudo isso, não vai ter ressonância se nós não continuarmos buscar a Deus integralmente, consistentemente. Deu para entender, amados? É isso que é a diferença. A gente não pode acreditar que, já encontrei, então agora é só manter no automático, né? Não existe relacionamento no automático com Deus. Não existe relacionamento automático com Deus. Sempre é com intencionalidade. Eu lembrei de algo que tem muito a ver quando a gente vem buscar a Deus aqui numa reunião de oração. Jesus, certa vez, ele falou em Mateus 6:33, vocês vão lembrar, 33, 34, que ele fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, não é isso? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não seria a mesma condicionante? Me busquem primeiramente, né? Me desejem os valores do reino. Aí as coisas que vocês estão ansiando, elas serão complementadas conforme meu desejo. Agora, se você ficar correndo atrás de outras coisas, achando que eu vou correr atrás de você para lhe dar, você está invertendo. E Jesus falou assim: portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está falando exatamente isso. Entregue o hoje e vivo hoje na minha presença. Deixe que eu cuide do resto. Sempre foi assim, amados. Sempre. Nós aqui caímos na esparrela de 2 Crônicas. Achamos que podemos viver só no ritualismo. Que Deus tenha misericórdia a gente. Que Deus tenha graça. Que Ele encontre nessa igreja pessoas que sempre chegam aqui com os 4 caminhos do arrependimento. E aí as condicionantes de Deus, elas vão ser vivenciadas de uma forma positiva. E aí Ele vai curar, Ele vai derramar, Ele vai sarar, não porque nós merecemos, mas porque Ele mesmo é o Pai das bênçãos. Amém? Curve sua fronte aí. Que você leve para casa hoje esse alerta.